Vamos ao assunto da política. Diniz Neto aqui ao meu lado. Diniz, sempre gosto de começar o comentário dele falando sobre o dia. Hoje é dia 18 de novembro, dia do Conselheiro Tutelar. Uma função que o Diniz já falou várias vezes aqui, vital, né, Diniz?
Sem dúvida, Gilson e ouvintes da CBN Maringá. Hoje é o dia do Conselheiro Tutelar, uma função que foi criada em julho de 1990, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselheiro Tutelar deve defender os direitos das crianças e adolescentes da sua comunidade. E esse cargo tem como função o exercício do papel de educador e orientador dos mais jovens. Não preciso dizer das qualificações necessárias para quem exerce um papel tão relevante na sociedade.
E nós tivemos uma eleição para Conselheiro Tutelar recentemente, não?
Essas eleições são realizadas de 3 em 3 anos e realmente é um momento importante e muito importante que as pessoas participem, indo até os locais de votação e participando, votando naquele conselheiro que considera o melhor para a cidade.
E vamos falar de um evento que mexeu o fim de semana, sexta-feira, dia 15, chegada oficial na cidade do Papai Noel. E também a abertura do Natal Encantado em Maringá, que é um evento cujo há um investimento significativo por parte da Prefeitura. É isso, Diniz?
Sim, o Natal Encantado foi aberto com um grande evento na sexta-feira, dia 15, e fazer de Maringá a cidade natal do Paraná é o objetivo deste evento. Para isso, se espera atrair pessoas à cidade, oferecendo estrutura, atividades culturais, que criam esse ambiente festivo para o fim do ano e as festas, né? O que, claro, é muito positivo. Agora, quando se fala no Natal Encantado, é impossível não lembrar do seu custo. Há quem defenda que a ideia de marcar Maringá como cidade natal do Paraná, assim como Gramado é no Rio Grande do Sul, até acho que é lembrado em todo o país por essa vocação que criou, né, que trabalhou, investiu para que isso ocorresse, é por si só uma boa razão para as festividades. Porém, há quem não concorde e defenda que os recursos deveriam ser aplicados em áreas essenciais. A administração defende que o Natal Encantado traz retorno em impostos, recursos, e há que podem ser aplicados nas áreas essenciais. Então faz o evento, vem recurso e aplica esses recursos em áreas essenciais. Porém, há quem não concorde, Gilson.
Exatamente. Aí eu acho que é fundamental a gente entender que essa função, essa ação da prefeitura tem seu peso, mas ela precisa também ser vista e olhada de forma transparente. Quer dizer, a gente tem que ter a verdade acima de tudo, né, Diniz?
Na verdade, é assim, a questão de olhar para o que está ocorrendo, ressaltar aquilo que é bom, aquilo que é importante, exato, aquilo que vale a pena para a cidade, claro, para a população. A atração de turismo, de movimentação na cidade no fim do ano é excelente, porém é importante que se faça um questionamento um pouco mais a fundo, para que se fale a verdade a respeito do evento. Inclusive, o ex-secretário de Fazenda de Maringá, o José Luiz Bovo, assina um artigo que tem por título Natal Encantado e o Delírio dos Números, onde ele se refere a respeito de números que o prefeito Ulisses Maia apresentou na semana passada, naquela reunião que ele tem sempre com a imprensa, todo mês, onde ele disse o seguinte, que o resultado de impostos foi de 25 milhões arrecadados no Natal Encantado do ano passado, sendo 6 milhões para a saúde e 3 milhões para a educação. O ex-secretário José Luiz Bovo, que foi secretário de Fazenda de Maringá e também secretário de Fazenda do Paraná, portanto, tem acesso a números e cálculos de como são gerados os impostos, como são calculados e arrecadados, ele afirmou nesse seu artigo, que está no, inclusive o link está aqui na coluna O Assunto é Política de hoje, no site da CBN, ele afirmou o seguinte: não existe esse retorno financeiro e os números oficiais relativos à arrecadação municipal comprovam isso. Ele explica: para ter esse número anunciado pelo prefeito, para que isso seja real, seria preciso que os comerciantes de Maringá tivessem recolhido ICMS aos cofres do Estado em um montante superior, no mês anterior, de R$4 bilhões, o que é equivalente a mais de 15% do que o Estado irá arrecadar durante todo o ano. Ele também fala que quando se gera o ICMS, 15%, 75% fica com o governo do Estado. E o restante é distribuído de acordo, é rateado entre os 399 municípios, 25%, né? E mediante um índice pré-fixado. Por exemplo, o índice de Maringá é de 0,02373, ou seja, de todo o ICMS arrecadado do Estado, tem direito a 2,3% destes 25%. Ele informa que o governo do Estado arrecadou de janeiro a abril 8,7 bilhões de ICMS para uma previsão anual e passou para os municípios 2 bilhões, sendo que para Maringá foram 46 milhões lá no primeiro quadrimestre, para uma previsão anual de 142 milhões.
Então, deixa eu tentar entender. Por mais que a gente tenha um aumento significativo da arrecadação do ICMS durante um evento como esse, que movimenta pessoas, comércio, isso não vai significar objetivamente, na proporção, uma quantidade de recursos que entra para o município e que dê um retorno financeiro significativo.
Nas contas, quando se prepara, quando se pega os números das prestações de contas, segundo cálculos do ex-secretário, não se encontra essa elevação tão relevante da forma como a administração tem insistido em dizer que existe. É isso que ele está colocando como contraponto. Então, imagina você recolher 4 bilhões
para receber no final.
ICMS, não, para poder chegar nos números lá que foram falados. Isso não tem o menor sentido, não é possível.
Chegar a esses números.
Pela conta não é possível. A outra coisa, vamos dizer então que fosse pelo ISS, que é um imposto municipal que vai de 1% a 5% sobre o faturamento. Em 2019, Maringá tem no orçamento 190 milhões, uma média mensal de 15,5 milhões, 15 milhões e 500 mil por mês. No primeiro quadrimestre, 4 meses, a receita foi de 62 milhões, ou seja, em torno de 33% do que estava previsto. Para que acontecesse algo extraordinário na arrecadação desse tributo, a Maringá Encantada teria que incrementar mais de 750 milhões no setor de prestação de serviço relacionado ao evento. Imagina você. Agora tem um outro problema ainda. É que, na verdade, o ISS é um imposto que os principais contribuintes são instituições financeiras, instituições de ensino, de saúde, empresas de tecnologia e do setor mecânico. Ou seja, o setor hoteleiro de gastronomia tem uma arrecadação bem menor, né, em relação àquilo que se arrecada. Portanto, o que aconteceu, ele pergunta no artigo, o que aconteceu de significativo na arrecadação do ISS municipal que esse projeto tenha de fato contribuído? Ele afirma, depois de analisar os números, que não ocorreu nada relevante.
Ou seja, de certa forma, a gente pode pensar em tributação, mas tem que também saber lidar com essa tributação, com a distribuição dela entre governo federal, estado e município.
É o que a gente fala sempre, a necessidade de ter prudência e cuidar, tomar cuidado com o delírio, que de certa forma é o que ele escreve. Quando você... É claro que o sonho de todo mundo que faz um evento, que tem um projeto, é dizer que ele foi um sucesso.
Claro.
Então, esse sonho motiva muitas vezes versões para lá de otimistas, que em alguns casos até delirantes. Por exemplo, num evento, tem um público num evento que 100 pessoas no evento se tornam 500, 1.000 se tornam 5.000. Né? É uma pena porque o número nem seria necessário para comprovar que o evento foi um sucesso, mas é aquela vontade de falar mais do que de fato aconteceu, né? De mostrar que aquilo foi extraordinariamente bom.
É meio clima de campanha?
É alguma coisa mais ou menos nesse sentido, mas eu diria assim, é muito comum que as informações oficiais caiam nessa tentação do delírio. Por quê? Porque raramente
tentação
alguém questiona.
Tentação do delírio, eu gostei do
Não,
termo.
Raramente alguém fala. Então, fala que é superávit, mas é déficit. Né? Fala que há uma grande arrecadação quando isso pode não ter ocorrido. E aí eu lembro, e nunca é demais lembrar, a confissão em vídeo do Lula. Ele fala nesse vídeo que era bonito viajar o mundo e dizer que o Brasil tinha 30 milhões de crianças de rua. A gente falava que o Brasil tinha não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Se a pessoa perguntasse a fonte, a gente não tinha. E no vídeo ele afirma, eu mentia mesmo, falava números que não existiam. Isso ele dizia com todas as palavras. E aquela tentação, porque ninguém ia dizer para ele, mas como assim? 30 milhões de crianças nas ruas.
De onde o senhor tirou isso?
Né? Vamos fazer a conta. Quantos são os brasileiros? Não dá, né? Não tem como. Bem, no caso das versões, o Joseph Goebbels era pragmático e afirmava que uma versão repetida mil vezes se torna uma verdade. E o papel da imprensa é buscar o contraditório, o contraponto, sempre que isso é possível. O melhor contraponto que o poder público poderia fazer é atuar com planejamento, controle, transparência e responsabilidade. Atuar, eu acredito, ouvindo o controle social e a sociedade.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Tem mais temas lá na coluna do Diniz. Nós vamos ficando por aqui.
Até lá. Até o próximo Assunto é Política.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.